Ótima tarde para você que está acompanhando o Futebolês. Nesta terça-feira, dia 14 de maio, a gente chega falando tudo sobre a preparação do jogo entre Boca Juniors e Fortaleza nessa quarta-feira pela Copa Sul-Americana e também da partida do Ceará contra o Amazonas. O Futebolês cobrindo tudo do nosso futebol, então vem com a gente porque até às 18 horas tem Futebolês aqui especial também cobrindo tudo do Fortaleza lá na Argentina. A gente começa o Futebolês dessa terça.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
A gente começa nessa terça-feira falando sobre a preparação do Fortaleza para o jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana, vale classificação. E quem está comigo aqui no estúdio é Anderson Azevedo, trazendo as primeiras informações do Tricolor. Ótima tarde para você, Anderson.
Ótima tarde, Renato. Ótima tarde, Danilo, aos amigos que estão lá na Argentina, José e Caio. E a você, ligado aqui na Jangadeiro, Band News FM. Se encerra hoje a preparação para esse jogo amanhã contra a equipe do Boca Juniors. Fortaleza treinando no CT do Independiente. E para o Fortaleza conseguir a primeira posição, basta ele fazer o que ele mais tem feito no ano, que é empatar. Isso porque se ele empatar, joga o último jogo aqui contra o Trinidense, o Boca recebe o Nacional Potosí, e cá para nós, a coisa mais fácil do mundo é o Boca dar o Nacional jogando na Argentina. Então, o que é fundamental para o Fortaleza é sair de campo amanhã sem ser derrotado. Não pode perder para terminar na primeira posição e passar direto para a próxima fase.
Ótimo ter você aqui, Anderson Azevedo. Bom retorno para você e para todo mundo.
Agradeço a falsidade e a recíproca
verdadeira. Jamais. Já. Vou com Danilo Queiroz trazendo as primeiras informações do Alvinegro de Porangabuçu, que também joga nessa quarta-feira em busca de manter uma sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Ótima tarde para você, Danilão.
Excelente tarde para você, Renato. Ótima tarde para o Anderson, para os nossos amigos que estão na Argentina e para vocês, amigos e amigas que acompanham o Futebolês. Já teve coletiva de Mugni hoje, o meio-campista falou sobre jogar um pouco mais à frente, que é o que pode acontecer com as ausências de Lourenço e Recalde amanhã. E o Ceará está finalizando nesse momento a sua preparação para enfrentar a equipe do Amazonas. A ideia é primeira sequência de vitórias na competição. Para isso, o Ceará ainda tenta sua primeira vitória em casa nessa Série B.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
3466-2040, você manda a sua mensagem, a gente manda pro ar, tá bom? A gente vai conversar muito hoje sobre as partidas dessa quarta-feira. É um programa todo especial e o Futebolês vai entrar direto da La Bombonera, não só na rádio, mas também na TV, às 19h15. Então já fica o convite para a galera participar e entrar, tá bom? Como eu falei, Anderson Azevedo está de volta aqui, vai ficar no estúdio comigo hoje. O Danilão está de casa também. Daqui a pouco a gente mantém contato com o Jussier e com o Caio, que já fizeram uma baita cobertura nas nossas redes sociais. A gente convida você que não acompanha muito o Futebolês no Instagram, dá uma olhada lá. O material tem vídeo da La Bombonera, tem vídeo contando curiosidades sobre o estádio, preparação do Fortaleza, enfim. Tá uma cobertura completa da nossa equipe apostos aí nessa terça-feira, véspera de jogo importante pela Copa Sul-Americana. A gente vai daqui a pouco chamar os meninos, mas Anderson, primeiro mais uma vez, é massa ter você de volta de novo. Ótimo. Eu imagino que tenham sido ótimas as férias.
Foram as melhores.
E eu queria que você já falasse também, nesse começo de programa, não só as notícias, as informações desse trabalho que o Fortaleza, inclusive, está fazendo agora no campo do Independiente, mas também dessa expectativa para a partida de amanhã, né? Mais um capítulo legal da história do Fortaleza, do futebol cearense, jogar no estádio mítico que é a La Bombonera, num jogo que vale muito para as duas equipes, né?
É um jogo que está sendo encarado, pelo menos para o lado do Boca Juniors, como uma verdadeira decisão de Copa do Mundo. E para o Fortaleza não deveria ser diferente. Fortaleza também tem que encarar dessa maneira, porque é o jogo que, para mim, vai definir a classificação, quem passa direto para a próxima fase, quem vai disputar o playoff, porque o Fortaleza tem 9, o Boca tem 7. Se o Fortaleza conseguir um empate, fica 10-8 e o Fortaleza recebe o Trinidense no último jogo aqui no Castelão, e a possibilidade de vitória é grande, assim como a do Boca, é maior ainda recebendo o Nacional Potosí na Argentina. Então o jogo que vai definir quem vai terminar na primeira posição vai ser esse de amanhã. Então a vitória do Boca Juniors para cima do Trinidense no finalzinho com o gol de falta do Cavani, pro Boca Juniors ela foi espetacular. Aquela goleada que o Fortaleza sofreu pro Nacional Potosí, um jogo completamente atípico, em que o time praticamente não entrou em campo, não conseguiu criar absolutamente nada, foi uma equipe travada, um time que não conseguiu desenvolver o jogo, sentiu demais a condição da altitude, acho que também pela primeira vez, foi uma experiência única e nova para todo mundo, mas aquele 4-1 foi algo assim totalmente atípico. Então assim, além de ter sido muito fora da curva, a vitória do Boca recolocou o Boca na briga pela liderança, porque se, pelo menos ali o Trinidense segura o empate com o Boca Juniors, Fortaleza ia com uma situação bem mais tranquila para a Argentina, mas não, o jogo vale demais, vale demais. Os argentinos respeitam muito o Fortaleza.
Oi, Renato.
Chonjus, deixa, vamos pedir desculpa ao Anderson aqui, a gente
não, vai. Não, fica à vontade com o Anderson aí, tá?
Tá.
À vontade gente... também não, né? Que aí...
É, exatamente, mais. A gente não vai ficar tão à vontade aqui não, inclusive estamos só nós dois hoje no estúdio aqui, é um perigo constante. Mas ótimo falar com vocês, boa tarde, como é que tá aí? Hoje já direto de La Bombonera, ótima tarde, Jussá.
Um abraço pra você, Renato, pro Anderson, bem-vindo de volta ao Anderson também. A gente está aqui dentro da La Bombonera, né? E apenas, obviamente, alguns visitantes e o pessoal que está organizando o estádio para receber o jogo amanhã. O estádio é fantástico. Eu já tinha vindo aqui à La Bombonera enquanto visitante mesmo, né? Que faz um tour, você consegue conhecer aqui algumas dependências do estádio, sentir o que é, o que seria, na verdade, a...
É, a conexão tá. A gente tá fazendo alguns testes lá para poder ajustar. Nossa técnica tá toda posicionada aqui. Pode acontecer dos meninos acabarem não permanecendo. O Danilão vai estar com a gente também, daqui a pouco fala, mas é isso, né, Anderson? A gente.
Como tô você... de volta, tá?
Pronto.
É, sempre que a bicha segura,
sempre,
vai.
Sempre que voltar, já pode entrar.
Lá. Então é isso, Renato. Como eu estava falando, eu já estive aqui na Bombonera como visitante, né? Existe um tour duas vezes por dia em que as pessoas podem conhecer as dependências do estádio, sentir um pouco o que significa assistir ao jogo aqui no estádio do Boca. Mas não é, obviamente, o que é um jogo na Bombonera valendo, como, por exemplo, vai acontecer amanhã. Amanhã é uma decisão para Fortaleza e para Boca Juniors. Estamos aqui, somos privilegiados. Daqui a pouco a gente dá uma arrumada também com a nossa imagem para a galera que está acompanhando a gente nas redes sociais. Mas é motivo de muito orgulho para todos nós estarmos dentro do estádio acompanhando aqui esse momento especial, mais um momento especial na vida do futebol cearense, na vida do Fortaleza, obviamente, que representa também o futebol nordestino. Fortaleza será o primeiro time nordestino a enfrentar o Boca aqui.
É isso, primeiro time cearense a enfrentar o Boca, primeiro time nordestino, né, como o Jussê falou. Jussê, se você ainda estiver por aí, estiver me escutando bem, a gente vai entrar daqui a pouco com imagem.
Tô escutando.
A gente vai entrar com imagem também daqui a pouco. Hoje foi um dia, até para vocês também conversarem com os jogadores do Fortaleza, visitarem o hotel. A minha pergunta, eu sempre tenho curiosidade de saber como é que tá o clima, né? Porque é um jogo diferente e é um jogo que vale muito, né? O que é que vocês perceberam aí dos bastidores dessa preparação do Fortaleza?
É, eu conversei com alguns integrantes da comissão, né? E também com o Tinga. A gente até fez uma entrevista exclusiva com o capitão do Fortaleza. Acho que aquele clima, sabe, Renato? Todos entendem a relevância do jogo, a importância do jogo. É, sabem que vão enfrentar um time muito difícil, que não vive um bom momento, mas também o Fortaleza não vive um instante que seja o melhor da temporada. Longe disso, né? O Fortaleza vem uma sequência de empates e uma derrota que mexe com o grupo. A vitória do Boca e a derrota do Fortaleza na altitude mexe com esse grupo D que estava ali muito tranquilo para o Fortaleza conseguir de forma antecipada a primeira colocação no grupo D. Agora é diferente, o Boca pode pela primeira vez assumir a liderança do grupo e aí se vencer o Fortaleza amanhã aqui, o Boca ficaria na última rodada precisando de um simples resultado contra o Nacional Potosí também aqui em La Bombonera para ficar com a primeira colocação no grupo D. O Boca que perdeu a Copa da Liga Argentina, era um caminho mais curto e mais rápido para chegar à Libertadores. Começou mal o Campeonato Argentino, perdeu para o Atlético Tucumã, mas poupou jogadores, entre eles Cavani, que tem muita importância nesse time do Boca. E eles sabem da importância e do que significa voltar a vencer, voltar a jogar bem. Eu estava conversando com alguns torcedores aqui do Boca, não estão muito otimistas não. O que, claro, que o Boca por si só é uma religião na Argentina, mas não há um otimismo. Eles reconhecem que o momento do time chinense não é bom não, Renato.
Caio Costa tá com você aí, Jus?
Tá sim, Caio tá aqui comigo. É porque a gente tá resolvendo.
Não, tudo, claro. Né?
Mas tá aqui.
Assim já que o Caio puder falar. Assim que o Caio puder falar, viu, Jus? É só também já passar para ele, até porque ele também está vivendo essa experiência, né, de fazer essa cobertura aí em loco, e queria saber da percepção dele, né, do que ele tem visto dessa preparação das duas equipes, todo esse entorno que gira, que move essa decisão pela Copa Sul-Americana. Se a torcida do Boca, por exemplo, não está tão animada, se não está tão empolgada, aqui há uma certa apreensão de que o Boca vem para cima, vem com tudo, e que o empate, por exemplo, já é um grande resultado que deixaria o Fortaleza, obviamente, na primeira colocação.
Fala, Renato. Beleza, meu querido?
Tudo ótimo, Caião.
Cara, é o seguinte, né? A gente vai precisando fazer conteúdos para as redes sociais, para o Futebolês da TV, da rádio, enfim. A gente vai girando a cidade desde muito cedo, a gente está rodando Buenos Aires. Tivemos muito cedo aqui na Boca, preparamos material aí que seja postado na rede social. E algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, para todo lugar que você se vira na cidade, tem alguém assistindo um noticiário esportivo. A cidade, de fato, respira futebol. E por tabela, respira Boca e River. É muito acima dos demais. E vendo o noticiário, de uma forma que dava para ver, existe muito aquela coisa do... A Sul-Americana pode tentar salvar o momento do Boca, como se venceu o Fortaleza, garantiu um primeiro lugar, desse uma amenizada na pressão por ter perdido a Copa da Liga, ter sido eliminado pelo Estudiantes e já ter começado perdendo na Liga Profissional, né, no campeonato propriamente dito, no final de semana, como o José falou, deu para o Atlético Tucumã jogando fora de casa. Expectativa da volta do Cavani, que não jogou contra o Tucumã, e aí gera-se toda uma esperança de um Boca Juniors mais forte, mais eficiente. Não dá muito para a gente saber como é que vai ser a questão de presença de público do torcedor do Boca. Mas falando com a galera aqui, primeiro é que é quase um evento exclusivo para o torcedor boquense assistir jogo do Boca Juniors. Como não existe torcida visitantes, essa aberração no futebol argentino, em qualquer rodada, não só nos clássicos, o estádio ficou cada vez mais exclusivo para sócios vitalícios, sócios torcedores. São clubes em que existe uma sede social envolvida, não é apenas sócio torcedor para ter ingresso, o cara faz parte mesmo do clube diretivo do Boca Juniors. Teve recentemente uma eleição que colocou o Riquelme como presidente do clube com mais de, sei lá, 70 mil votantes, algo que é inimaginável no futebol cearense, por exemplo. Nem mesmo no Fortaleza, que teve até recentemente eleições diretas. E isso tudo acarreta em que o ingresso para quem não é sócio se torna algo muito difícil, muito raro você ter um ingresso avulso para comprar, para ir para o estádio. Esse foi até um motorista de Uber que comentou com a gente, ó, há muitos anos que eu não vou, porque não tenho esse acesso. Então, medir a temperatura a respeito da procura de ingresso é muito difícil, porque praticamente não tem uma procura de ingresso. A gente vai ter noção maior amanhã com a respeito da quantidade de sócios. Mas o noticiário da cidade se leva muito, muito a sério a percepção de que o Boca Juniors precisa vencer esse jogo, até para dar uma amenizada na frustração de não ter chegado nem mesmo na final da Copa da Liga.
Deixa eu falar para você, que tal ganhar uma camisa oficial e um par de ingressos para assistir seu time na Arena Castelão? No mês de maio, a CPA Alumínio está com promoção hashtag Vem Torcer Com A Gente, onde a cada R$1.000 em compra, você ganha um cupom para participar do sorteio que vai acontecer no próximo dia 3 de junho em uma live pelo Instagram. Então, se você quiser saber mais sobre essa promoção e os produtos também da CPA Alumínio, você pode ver no Instagram, @acpalumínio, ou também pelo WhatsApp no 3276-4203.
Você está ouvindo Futebolês.
Deixa eu tentar falar com o Danilo Queiroz. Danilo, você tá me ouvindo? Se você tiver, me dê um alô aí, que a gente já tá posicionado aqui, tá? Ainda não? Deixa eu ler aqui, ó. O Diego Frazão, $4.99, dizendo o seguinte: bem-vindo de volta, Anderson. Grande jogo amanhã, histórico, independente do resultado.
Diego Frazão. Sem dúvida. Até porque, um abraço pro Diego, mora lá na Flórida. Cuidado com o furacão e os alligators. É um jogo... não apenas de fase de grupos. É um jogo de fase de grupos que vale classificação direta.
Isso.
E é só contra o Boca.
Exatamente.
Então, assim, ingrediente melhor do que esse.
Não é falta de grandeza, né? Um jogo que tem grandeza por si só. Amigos, boa tarde. Mais uma vez o programa. Beleza. Muito obrigado pela dica aqui do nosso querido Anderson Ferreira. A gente está tentando resolver as questões técnicas aqui para a galera que está acompanhando a gente também no YouTube. Renato, essa pontinha de cabelo na testa do Anderson tá lá Superman.
Você tá... para fazer inveja, Jussi.
Ah, deixa, rapaz, você voltou com tudo, viu? Anderson tá reclamando da temperatura do ar-condicionado. Mas a gente já está resolvendo aqui também. Ele voltou com tudo, ele voltou animado, já botando ordem na casa aqui. Boa tarde, Manso, Anderson, Danilo... Cícero aqui, manda um abraço pro meu pai Batista, torcedor do Lion. Mande um abraço aí pro rapaz.
Um abraço aí pro seu Batista, rapaz. Também na apreensão para esse jogo de amanhã. Acho que todo torcedor tricolor ficou meio assim, para baixo, mufim, depois da lapada pro Nacional, né? Porque ninguém esperava. Mas eu vou te dizer, aquele Nacional é ruim demais. Mas lá em cima, meu amigo,
ora...
é igual o Tarzan, que você não sabe andar no galho da árvore, meu amigo.
Você só joga com um pulmão lá, né?
Exatamente.
Os caras jogam com dois.
Não tem condições.
Deixa eu ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Danilão, trazendo todas as informações, as notícias sobre o Ceará, sobre a preparação do Alvinegro, que, além de tudo, ainda tem todo um embrólio fora do campo, sobre estatuto. Teve mais um jogador usando aí as redes sociais em uma entrevista falando também sobre a situação do clube do ano passado. Na volta do intervalo a gente conversa um pouquinho com o Danilão.
Futebolês faz uma rápida pausa.
A gente manda pro ar, tem galera, tem a turma aqui falando com o Danilão, falando com o Justo, daqui a pouco a gente manda a pergunta para eles responderem. Ô Danilão, você tá me ouvindo agora? Tá tudo certo?
Ah, sempre tive te ouvindo, né? Você que não conseguia me ouvir, mas eu tava te ouvindo desde o começo. Inclusive aqui na nossa conexão, o meu retorno tava sempre muito bom, Renato.
Perfeito, Danilo. Então vamos agora meter bronca, né? Porque tem muita coisa pra gente conversar. Como eu disse na saída do nosso intervalo, o Ceará joga amanhã, mas tem toda uma... tem várias situações acontecendo fora do campo, né, Danilo?
Sim, sim. Quando você diz várias, você está falando do conselho...
conselho do Nicolas.
Foi falado sobre o Ceará no Pará.
Conselho do Nicolas pra... para ser bem mais preciso, né, Danilo? Porque teve a entrevista que o Nicolas deu ontem, que acendeu de novo o assunto sobre a questão financeira do clube, etc. Né? Ele meio que chutou o balde ontem, né, falando sobre a gestão do Ceará do ano passado.
Eu não ouvi, eu não li ele falar da questão financeira, mas li ele falar de desorganização. E é porque a gente tem a tendência natural, né? Desorganização é porque não pagou o cara em dia, né? A nossa cabeça funciona isso. Mas a minha impressão que ele quis dizer que as trocas atrapalharam. Que ele falou de desorganização porque o Ceará trocava o tempo todo. Ano passado o Ceará trocou de treinador, ele mudou o departamento de futebol de técnico 4 vezes, 3 no com o Nicolas já no clube. Então entendo que ele estava falando sobre isso, sobre essa questão. Porque até onde eu entendo também, o Ceará, acredito, só atrasou os salários no final do ano. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que ser inteligente. Se o Ceará tivesse atrasado salários em junho, julho, agosto, em setembro os jogadores estavam entrando na justiça para ganhar direitos econômicos livres, né? Mudar de clube, deixar o clube, ganhar rescisão contratual. Isso não aconteceu. Isso aconteceu do final para o começo do ano, com o Barleta, que ele teve atrasos salariais ali de 3 meses. Então, até os outros jogadores que entraram na justiça, ninguém pedia valor de salário antes de novembro. A questão foi de novembro para o final. Então, foi de final do ano. Então, assim, o Nicolas tem todo o direito de fazer a crítica. Ele estava dentro, ele percebia alguma questão de desorganização, e eu entendo que nós falamos demais aqui, né? Acho que o Caio foi um dos caras ao seu lado, vocês dois foram os que mais bateram nessa questão das trocas de treinadores, na falta do Ceará ter uma certeza, uma convicção num trabalho que ele promovia quando contratava um técnico, e o Nicolas dizer isso é apenas chover no molhado. O importante dele dizer, o diferente dele falar, é porque ele é um atleta de futebol, então ele estava dentro, com notícias, com informações que nós de fora não tínhamos, não víamos e não sabíamos quando víamos a consequência que elas teriam no grupo. Então o Nicolas entende que esse tipo de desorganização atrapalhou a equipe. E isso deu para ver de fora, né? Realmente, o que aconteceu com os resultados, a forma do time jogar, a dificuldade que a equipe tinha, parecia um time nervoso em campo, e a qualidade que o elenco parecia ter, como ele mesmo disse, no papel, mas que não transformava em resultados, ou até em boas partidas em campo. Além de resultados, muitas vezes o Ceará não tinha boas performances nas partidas do ano passado. Então, é muito do que ele disse, tem tudo a ver com aquilo que ele colocou. Contudo, nós criticamos várias vezes o Nicolas. Eu lembro você, Renato, em alguns jogos que fizemos juntos, fazer críticas ao jogador, merecidas, bolas que chegaram, que é uma coisa difícil. O Ceará não é muito afeito nos últimos anos de trabalhar para um centroavante, mas algumas bolas chegavam para o Nicolas, ele não transformava em gols. Então, ele dizer que é porque o treinador mudou, ou porque houve uma desorganização, ou porque teve muita mudança no departamento de futebol, a bola chega e ele não faz o gol, aí é uma outra questão. Tudo que ele disse está correto, ele precisa admitir um pouco também, fazer uma meia-culpa dele e de parte do elenco, dos atletas do Ceará, que também não fizeram a sua parte. Certamente, o torcedor deve estar olhando para as críticas que o Nicolas fez e lembrando também das críticas que ele, torcedor, fez ao Nicolas pelas suas participações, que não foram nem próximas ao que se esperava quando o Ceará fez um investimento, tirando de um time de Série A para que ele jogasse uma Série B, onde o clube entendia que ele poderia ajudar num acesso para essa temporada.
Perfeito, Danilão. Eu vou voltar com o Jussiê, e aí a gente fala depois do intervalo sobre, além da preparação, também essa questão do estatuto, tá, Danilão?
Tá certo, tá ok.
Deixa eu falar com o Jussiê agora, sim, com imagens também direto da La Bombonera. Jussiê, você tá me ouvindo aí com toda clareza?
Tudo certo, Renato.
Perfeito. E aí o seu áudio tá chegando aqui também de forma muito redonda. Jussiê, Oi. Fala um pouquinho pra gente aí de todo o contexto, né, de toda essa situação que vocês estão vivendo aí, não só da cobertura, mas também do momento, né, do Fortaleza, do elenco, da preparação para esse confronto decisivo, a importância de fazer um bom jogo amanhã, algo que não aconteceu lá na Bolívia, mas também não aconteceu no Campeonato Brasileiro. O time acabou empatando mais uma vez. Conta pra gente aí de toda essa preparação para essa decisão amanhã.
Bom, Renato, eu não sei se você concorda comigo, Caio, também, mas a gente precisa fazer esse comentário. Caio está sem retorno, só para explicar por que eu vou repetir. O Renato estava falando de a gente fazer um panorama aqui, de a gente fazer um resumo de tudo que está acontecendo. Estamos você, eu e o Júnior, nosso querido Júnior, tá aqui, o seu Fernando está aqui também junto com a gente. E nós somos, nós fazemos parte de uma, não de uma geração, mas nós fazemos parte de um estado que não está acostumado com esse tipo de jogo. Né? Isso é muito claro para todo mundo. O estado do Ceará, o futebol nordestino, não está acostumado com esse tamanho de jogo. Não são muitas participações em Libertadores, tem algumas do Bahia, outras do Sport, mais recentemente o Fortaleza, tendo um representante do futebol nordestino na principal competição. Na própria Copa Sul-Americana, que eu estava lembrando aqui.
O Fortaleza está fazendo a sua terceira participação de Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana existe desde 2003 com brasileiros. Então, se você analisar três participações do Fortaleza, o Ceará fez três participações também. São seis participações em mais de duas décadas de competição. Não é todo dia que disputa a própria competição. Pode passar essa impressão, porque o Fortaleza vive um momento, que é o mais glorioso da sua história, mais representativo, em que desde 2020, só em 21, ele não esteve participando de uma competição internacional. E aí bateu Libertadores duas vezes, uma delas na pré, voltou para a Sul-Americana, e aí passa-se a falsa impressão de que é comum ter esse tipo de confronto. Hoje mesmo a gente teve no hotel do Fortaleza, aí conversando com o Júlio Manso, o Júlio ainda falou uma coisa que é muito interessante. Cara, você às vezes pode disputar e não cair do grupo contra esses caras, ou não encontrar numa fase eliminatória contra esses times, ainda tem esse contexto, você pode pegar diversos times tradicionais do continente, vou citar aqui de forma aleatória, tá? Você pode enfrentar o Cerro Porteño, o Fortaleza eliminado na pré-Libertadores, um clube tradicionalíssimo do continente, um dos mais participantes na história da Libertadores, mas que não reverbera da mesma forma no futebol brasileiro, não passa ao mesmo tamanho de mídia e realmente não tem a mesma tradição, a mesma glória de você enfrentar o Boca Juniors, enfrentar o River Plate. Hoje está em baixa, mas se você enfrentar um Peñarol no Uruguai, sabe que são pesos diferentes, como foi pegar o Independiente na primeira Sul-Americana do Fortaleza em 2020.
Isso é tão representativo, né, que se a gente olhar para o futebol argentino, o Fortaleza dos grandes só não enfrentou o Racing. Exatamente. Né? Então, assim, o Fortaleza, nesse aspecto, Renato, pessoal que está acompanhando a gente, o Fortaleza leva muita sorte.
Eu não sei se você se lembra que no sorteio de 2020, todo mundo lamentou, pô, vai pegar o Independiente, muita tradição, mais que o Independiente, de fato, há muitos anos não vivo os seus momentos de glória. E eu falava, eu era o voto contra, é ótimo. A Copa Sul-Americana era toda em mata-mata na época. Você faz um cruzamento contra o Sol de América do Paraguai, se você eliminar, ninguém lembra que aquele jogo aconteceu. Então é importante, até para fortificar o nome, para você virar uma peça conhecida no continente. Hoje o Fortaleza não entra mais como um 100% anônimo, até porque fez boas campanhas.
Nós conversamos com o Jefferson, né, torcedor do Independente Medellín, do Din, né? Do Din, como ele falava, Deportivo Independente Medellín. Ele conhecia o Fortaleza, né, do futebol colombiano, e o Fortaleza não enfrentou ninguém.
Não enfrentou, mais próximo foi pegar time do Equador ou da própria Venezuela. Mas faz uma final continental, enfrenta um Boca Juniors, cai num grupo com o River Plate, que é minimamente aficionado por futebol na América do Sul, vai ouvir falar o nome. Então, o contexto ajuda. E enfrentar o Boca é muito importante nesse aspecto. Até porque, de novo, o que a gente falou, você nem sempre vai cair na mesma chave, você nem sempre vai ter o cruzamento. E aí ainda tem, por exemplo, uma pequena sorte, vamos falar assim, que a Sul-Americana desde o ano passado não elimina direto o segundo colocado. Era muita dureza quando só ia o primeiro para outra fase, você não tinha uma segunda chance de seguir vivo na competição.
Seguinte, isso é o primeiro momento, tá? Desse apanhado todo. Isso é o primeiro momento. Passado toda essa euforia, passado toda essa questão lúdica, passado toda essa questão de um vislumbre, Aí a gente entra para uma realidade que tem competição, o jogo é muito difícil amanhã, o estádio vai estar lotado, a capacidade de 54 mil, Fortaleza deve ficar naquela parte ali, ó, superior aqui à nossa esquerda. Vocês lembram da época da torcida do Corinthians, né? Sabe por que tem torcedor do Fortaleza hoje aqui? Porque a Conmebol obriga, exige. Então, nos jogos da Conmebol, sejam jogos de Libertadores ou de Sul-Americana, por isso que tem visitante. Então, os visitantes ficam lá naquele espaço ali, a nossa esquerda, lá em cima.
O nome do rapaz da Conmebol que estava com a gente, Max, falou que por volta de 700 entradas já vendidas para a torcida do Fortaleza, né? O que é um número bem relevante, mas imagino que possa até bater um pouquinho maior. E é isso, não tem torcida visitante no futebol argentino, é um negócio meio louco.
Então é isso, tá, Renato? O seguinte, passada essa euforia, esse vislumbre de estar aqui em La Bombonera, enfrentar um grande Boca, tem competição. Eu imagino que os torcedores do Fortaleza, na hora que a bola rolar, também vão ter essa sensação. Vamos tentar ganhar, né? Pensam dessa maneira, tentam ganhar, porque é o seguinte, não precisa nem ganhar. Né? O empate aqui pode significar muito para o Fortaleza. Eu vou voltar daqui a pouco com o Caio para mais intervenções. Vocês fiquem à vontade aqui para nos chamar, Renato, porque o frio está muito grande, está pegando aqui. Como eu fico aqui com o microfone, é pior ainda. Caio de mala botou as mãozinhas no casaco, está mais confortável, né? Mas para mim tá pegando. Eu vou me agasalhar um pouquinho, daqui a pouco vocês me chamam.
Beleza, Gilson. Pode deixar que vá proteger suas mãozinhas também, né? Que o Caio é o besta, botou logo o cachecol. Só tá faltando o gorro, né, Anderson?
É, ele não levou proteção capilar e acaba sofrendo mais, né?
Não, tem. Tem? Tem aqui. Tem.
Ah.
Deixei meu gorrinho aí, amigo?
É, porque você não tá usando, né? Você tá só com fone, né?
Tá no bolso do meu.
E como é que tá o rapaz de russas, acostumado nesse calor daqui? Pegar uma fresa dessa daí. Tem que tirar do
mundo. Tá ao vivo, tá? Pode mostrar, Gustavo.
Pode mostrar mesmo, tá autorizado.
Tá autorizadíssimo, pelo amor de Deus.
E aí, Anderson, o que é que você acha desse nosso terceiro integrante lá na Argentina?
Rapaz, acaba que é acostumado com chuva, já mete roupa de frio, tu imagina pegar 10 graus no couro, né?
Eu espero que ele se comporte nesse frio. Porque aqui no calor ele não se comporta com muito, não, viu?
MTV Raps, man.
É o quê?
Vocês estão me vendo aí?
Estamos vendo todo o preparo até a boina. Tá ao vivo, tá tudo com você.
É, lembrando que tem um delayzinho na internet.
A galera do YouTube vê um pouquinho depois. Mas é isso, agora o homem tá arrumado, viu?
É
tudo ao vivaço aqui, mas viu?
Tá frio, viu?
tá aparecendo
frio. Renato e Anderson, nós vamos ficar... Se nós não ficarmos com uma das cabinas, vamos ficar em pupitres. O que é que são pupitres? São algumas bancadas.
Iguais as do Castelão.
Exatamente. Izevedo, não tem proteção nenhuma. Se o vento bater de lá para cá, a gente vai sofrer bastante.
Essa parte que fica com as cabines, que é exatamente a parte que não tem as arquibancadas, ela fica... Contrário ao lado do rio, né?
Exatamente.
Então
exatamente.
É de frente pro vento.
Cá.
É de frente
exatamente.
Pro vento.
Exatamente.
Rapaz, o Anderson sabe tudo. Esquerda.
Sabe tudo, é um homem
rodado. Eu não entrei não, mas eu fiquei do lado de fora e vi.
É, ele é rodado, ele é conhecido.
Ó, a gente fica do lado da La Doce, tá?
Trago de leite
e
pra mim.
E a torcida...
a tipo fela.
Saudade dela, inclusive, viu?
É, né? Peraí.
Grande Dona Lei.
Vamos lá, ei, calma. Oh,
e nesse espaço.
Vamos lá, calma.
Nesse espaço aqui, tá? Da La Doce, não tem cadeiras. Não existem cadeiras, tá?
Na verdade, atrás dos dois gols, né? É um modelo que eles têm aqui, não tem assento nenhum dos lados, inclusive no setor que a torcida do Fortaleza vai estar.
Também não tem.
Também não tem. E aqui, mas o La Doce, a marca é tão forte que tem pintado 12 no setor dela. Do gol do lado direito aqui.
E Renato e Anderson, para quem não sabe, né? A La Bombonera é um dos estádios muito visitados. Todo momento tem visitante aqui. E a forma que eles nos receberam foi, assim, exemplar, tá? É claro que a gente estava também com um representante da Conmebol, isso facilita muita coisa.
Ora!
Mas eles nos receberam super bem.
No Monumental também.
Só fizeram
também,
uma única pergunta. É, exatamente. Os torcedores do Boca nos fizeram só uma pergunta.
Brasil? Sim. Fluminense? Não.
Foi rapaz, absurdo. Rapaz, que susto.
Foi isso mesmo? Foi. A gente tava fazendo conteúdo aí, aqui, né, pertinho aqui da na Bomboneira, na rua aqui da
Sim, sim.
Aqui.
Sim.
Brasil? Brasileiros? Sim, sí, sim. Sí. Torcedores do Fluminense? Aí eu disse, não.
Hamas.
Ok. Hamas.
Meu amigo, vai ter reima, viu, no próximo confronto de Boca e Fluminense.
Nossa senhora.
Ô, José, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai pro intervalo agora, mas deixa eu perguntar pro Caio, ou então preparar o Caio aí, tá? Eu vou pro intervalo, na volta a gente já volta com vocês, porque a gente fez um levantamento aqui e 60% dos gols do Boca na temporada ou foram de Merentiel ou foram de Edinson Cavani. E aí, essa será
a dupla de... né?
Oi?
Eles jogam, né?
E jogam amanhã. Essa será a dupla de ataque do Boca. Na volta do intervalo, vou pedir para você o comentário um pouquinho sobre isso então, também.
A bola exatamente. Aérea defensiva do Fortaleza é uma madre.
Na volta do intervalo a gente conversa um pouquinho.
Beleza. O Timonês faz uma rápida pausa. E volta já.
Jogar com mais regularidade, desde a eliminação para o Estudiantes, foi titular contra o Tucumã, podem ser opções para o jogo de hoje. Mas é óbvio que passa muito por Cavani e por Merentiel. O Merentiel vive talvez o seu melhor momento na carreira, porque uma coisa é ir bem na defesa e justiça, outra coisa é você ir bem
no Boca.
No Boca Juniors. E o Cavani é aquilo que eu falei, né? A figura chama muito, ele tem muito recurso, é um cara que faz gol de cabeça, de falta, de presença diária. Então, certamente, toma-se um cuidado maior, principalmente quando você lembra que o Fortaleza tem um grande calcanhar de Aquiles defensivo, que é a bola aérea defensiva.
Exatamente. O Anderson falou, né? A bola aérea do Fortaleza é complicada. O Boca não vive um bom momento, mas vamos lá, tá? Além disso aqui, além da camisa que pesa...
Não perdeu em casa esse ano ainda.
Além de uma série de fatores também que a gente precisa considerar, o Boca tem um time interessante. A Divícola é bom lateral... É um jogador fortíssimo, Merentiel vive um bom momento, Cavani dispensa a apresentação, gosto muito do Zenon, acho que é um jogador muito talentoso, a perna esquerda chuta...
Que é dúvida para amanhã, né?
Pois é, dúvida para amanhã, mas assim, acho que tem um time que não é do tamanho do Boca, né? Do tamanho do que o Boca representa para o continente, mas é um time interessante.
Hoje, se você analisar friamente, nenhum grande elenco do futebol argentino tem nomes que saltam os olhos. São equipes muitas vezes formadas por jogadores jovens visando vender na Europa ou jogadores que retornaram do exterior sem tanto espaço. A Advíncula, por exemplo, fez boa parte da carreira dele jogando no Rayo Vallecano da Espanha. Então, é muito esse perfil que o Boca Juniors conseguiu montar esse time. A jovem revelação foi embora. O Barco, que foi jogar no Brighton, jogador insinuante, jogar do lado das pontas, que realmente faz muita falta. Mas também não dá para tratar como 12 bagres vestindo uma camisa grande, não. É um time que reagiu na reta final da Copa da Liga, passou a competição quase toda fora da zona de classificação.
Cara do Boca, né? Isso aí.
Exatamente. Também. E é aquela coisa que, queira ou não, acontece isso na Copa Sul-Americana.
É, exato.
Liderou.
É, exatamente.
Fácil.
Ano passado, na Libertadores, ano passado, Caio.
Ano passado, houve um momento da rodada... que os resultados colocavam Fortaleza, Trinidense e Boca. O jogo de hoje poderia ser fundamental para o Boca manter chance de ser segundo colocado. E o time conseguiu o resultado. Então convém ter muito respeito. Agora, tem competição. Fortaleza tem um time que já provou em condições adversas e consegue engrossar o caldo para times até mais fortes do que o Boca Juniors jogando fora de casa. Jogar contra times brasileiros, jogar contra o Flamengo no Maracanã, jogar contra o Atlético Mineiro, agora na Arena do Galo ou no Mineirão, não é tão menos difícil do que enfrentar o Boca na Bomboneira. A questão é também o costume. Você vai hoje, o Fortaleza está 6 anos de Série A. Ele está indo todo ano enfrentar o Flamengo no Maracanã. Existe todo esse contexto de saber o que é enfrentar o Flamengo no Maracanã, o Corinthians na Arena, o São Paulo no Morumbi. O Boca Juniors não. Existe o ineditismo, então isso também tem que ser trabalhado. Psicológico no futebol também faz muita diferença.
Tem uma outra questão, Renato, Anderson, Caio, é que o Fortaleza... Para algum jogador do Fortaleza jogar aqui, enfrentar o Boca, nem é tão novidade assim. É cria do clube, né? O Pochettino. Pochettino é cria do Boca Juniors, mas ele ganha projeção no arquirrival, no River Plate.
Né? Anderson.
Mas são 6 jogadores do Fortaleza que são argentinos, né? Além da comissão técnica.
Anderson, a grande verdade é que o Fortaleza tem um time, na nossa expressão aqui, um time macaco velho, né? Assim, é acostumado.
Que dá para encarar, dá. Isso aí é fato. Atletas experientes, jogadores já passados na casca do alho, como a gente costuma dizer. Mas é um jogo em que, com certeza,
como para ele está sendo encarado como final de Copa do Mundo, e o Boca precisa ganhar, o Boca deve pressionar demais o Fortaleza, principalmente nas bolas paradas, cobrança de escanteio, falta, e a gente sabe que a bola defensiva aérea do Fortaleza é ruim, ela é uma bola defensiva fraca, e a gente viu, por exemplo, Cavani é um ótimo cabeceador, é um ótimo cobrador de falta, fez o gol da vitória contra o Trinidense. Sim. Então, assim, é um jogo em que o Fortaleza vai ter a concentração lá em cima, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado nessa bola parada.
Você acha que ele vem com três zagueiros?
Eu acredito que sim. Se tem um jogo que é pro Fortaleza vir com três zagueiros, é o de amanhã.
Brits, Kusevich, Tite, você acredita nisso?
Acredito que não devo fugir daí, não. Devo ser esses três por aí.
Eu imagino que ele vá desse jeito também, com Pikachu, Pacheco, nas laterais, nas alas.
Ele tem que ter consistência defensiva e velocidade para atacar.
Ou seja, Machuca, Pikachu.
Se não tiver isso aí, meu amigo, não vai sair do canto.
É, a estratégia é mais ou menos por aí. Deixa eu dar um recadinho para você, daqui a pouco eu volto com os meninos direto da La Bombonera. Mas antes, deixa eu falar. Falar da Romaze, né? Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe, tem que ser da marca Romaze. Não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses. Então, confie no seu eletricista. Romaze é sinônimo de qualidade e segurança. Tudo com 5 anos de garantia. Na sua casa é só Romaze, né?
Só. Tomada, interruptor. O que você imaginar lá em casa é Romaze.
Ô, rapaz. Então, aproveita aí. Faça como o Anderson. O Anderson já segue lá todo mundo no Instagram, @RomazeOficial. Vai agora para não esquecer. Já abre aí o celular e abre o aplicativo também. Segue @RomazeOficial.
Você está ouvindo Futebolês.
Danilão, vamos falar dessa preparação do Ceará para o jogo também. A gente falou do fora do campo, mas tem um jogo, como eu falei no começo do programa, importantíssimo para o Ceará embalar uma sequência positiva na Série B.
E o grande desafio do Mancini é definir quem vai jogar no lugar do Recalde. Talvez, na última partida, o Lourenço no banco. A ideia fosse de ter o Lourenço na partida, mas ele também está fora. Os dois estão suspensos. O Recalde pelo terceiro cartão, o Lourenço pela expulsão. E o Mugni já falou como se fosse esse cara, né? Deu a impressão na coletiva hoje que o Mugni vai cumprir essa função. Já entrou para jogar um pouco mais à frente na partida contra o Novo Horizontino. E contra o Amazonas também deve fazer isso. Apesar de cumprir ali uma função um pouco mais à frente dos volantes, o Mugni vinha jogando como volante quando vinha sendo escalado nas outras partidas, é diferente num jogo contra um time que vai esperar mais o Ceará e que vai obrigar o Ceará a ser mais propositivo do que o time costuma ser. E o Mugni também sabe disso, ele também falou sobre isso, porque a tendência do Amazonas, que foi visto, e os atletas hoje do Ceará viram um vídeo em relação ao seu adversário, também em relação a como devem jogar contra esse adversário, e eles já sabem, um Amazonas fechado, talvez até em alguns momentos marcando alto, mas marcando alto, sem a bola, buscando tomar essa bola o mais próximo possível do gol, para desenvolvendo um contra-ataque, marcar gol na equipe do Ceará. Cabe ao Ceará não perder a bola, ter tranquilidade na saída, inteligência e aos homens de frente. O Mugni se coloca como talvez o terceiro homem, o substituto ali de um Recalde, de um Lourenço, coisa que ele já fez no futebol, mas ultimamente a gente tem visto o Mugni jogando um pouco mais atrás. Foi assim que ele fez na equipe do Bahia, mas ele sabe jogar um pouco mais à frente. Cabe a ele ser a inteligência do time, né? Ele trabalhar com os homens de frente para chegar ao gol. Ele mesmo disse na coletiva que é difícil jogar ali atrás, você não pode perder a bola, você não pode entregar ao adversário, mas na frente a cobrança é maior, porque a cobrança atrás é que a bola chegue aos meias, mas a cobrança na frente é que os atacantes fiquem em condição de fazer o gol. Ele mesmo se colocou isso e parece, Renato, hoje é dia de finalização dos trabalhos, né, que ele já tem alguma informação de que ele será esse meia na ausência do Recalde, na ausência do Lourenço.
É, e vai pegar um Amazonas que está embalado aí, né? Venceu o Santos, quebrou a invencibilidade da equipe paulista na competição, grande favorito, né, da Série B. O Amazonas, inclusive, diretor, já foi suspenso porque provocou o Santos, o Paysandu, sobrou até para quem não tinha nada a ver com a partida também. Tem a galera perguntando aqui,
dizendo que falar da torcida é piada, salário alto, centroavante fraco, é a galera na bronca também com o Nicolas. O Danilo já falou um pouquinho sobre isso, mensagem
do Ele Cirei. Disse que a torcida não sabia o que queria, Renato.
É, pois é.
A torcida lá parece que não sabe o que quer. A torcida, na verdade, não estava recebendo o que ela queria, e aí ela estava insatisfeita. É, talvez ele pensasse assim, ah, porque a torcida me pediu, e depois quando eu fui jogar, ela não me incentivou. É que ele não deu a resposta que o torcedor esperava do Nicolas.
É verdade. Boa tarde, meu amigo Renato, melhor tá elogiando aqui a galera toda do Futebolês, com essa fera não, Anderson. É
só você.
Não, ele elogiou todo mundo aqui, inclusive falou que Anderson gosta muito também do Danilo e do Caio. Só não citou você, Jussi. Eu acho que ele tem algum problema ótimo. Pessoal.
Não, é isso mesmo.
Porque o Jussi é um futebolês.
É, exatamente.
Queria que o Boca... é o Jussi. É. Nós somos os outros, os demais, o complemento.
Queria que o Boca jogasse de amarelo de novo, só pra me testar uma coisa. É a mensagem do John aqui, tá na superstição, viu, Anderson?
É, mas amanhã o Boca pode jogar do que jogar, meu amigo. Amanhã o buraco é mais embaixo.
É, vamos lá, boa tarde... É, o cara tá. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. É, o Berg Franco tá dizendo que eu chamei o Nicolas na véspera de jogo do Ceará. Tá criticando. É porque é o assunto do dia também, né? Assim, não tem como a gente também fechar os olhos pra algo que aconteceu, não tem como, né?
Eu me lembro que quando ele saiu. Era do Goiás, né? Que ele tava no Goiás.
Veio pra cá do Goiás, exatamente.
Foi uma contratação bem comemorada, pompuosa e tal. Mas aqui esse rapaz não jogou foi nada, viu?
Pois é, enfim. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí a gente faz o último contato com os meninos lá na La Bombonera. A gente volta já.
Futebolês faz uma...
Reta final do Futebolês, ó, o Rabo Kelvin respondeu aqui, ó, Renato, o Jussier nunca lê minhas mensagens, só você lê, mas eu gosto dele, fala aí, desculpa, ele tá pedindo desculpa, Jussier.
Agora que eu não leio mais.
Eu vou deixar a Kelvin aqui gravado. Fixado seu comentário para o Jussi ler suas mensagens. Vai ler não, Jussi?
Vou ler.
Ah, então pronto, tá fechado. Jussi, vamos encerrar daí, né?
Bora. Ó, porque 7h15, tá?
Isso.
Tem mais futebolês daqui, direto da Bombonera, a gente continua por aqui. É, depois iremos a Puerto Madero.
Eita!
Para um jantar com Julio Mancio.
Peraí, com quem?
Julio Manso, Junio Cádio e Jussier hoje em Puerto Madero.
Peraí, só uma pergunta. Minha pergunta é simples: de onde vai sair La Plata? La Platita?
La Plata de Fortaleza, Esporte Clube. Esporte Clube.
Detalhe, as coisas aumentaram.
As coisas
aumentaram. Não tem mais aquela moleza que nós pegamos quando a gente foi para Buenos Aires, não. As coisas na Argentina aumentaram.
Sim.
Então, tem muita gente reclamando. Pensando que ia lavar a burra de novo. Não. Quando chegou lá e disse, ó, pessoal, quem tá vindo para cá, aquela mamata acabou. Tem mais não.
Mas você acredita num bom jantar hoje, Anderson?
Acredito. Um bom pedaço de chouriço.
Eita. E o Caio meteu o gorro também, viu, Anderson? Você tá vendo aí, ó?
Não é?
Ah, tá. Caio tá de gorro.
Parecendo aquele menino do centro.
Bela porcaria. Não, tá o quê, Anderson?
Parecendo aqueles meninos do centro.
Se eu encontrasse na rua, eu ia pro outro lado da
sala. Eu confesso que eu também iria, Daniel.
É porque Anderson
disse. Essa barba aí desse jeito aí, eu vou te dizer.
Ele não tá ouvindo.
Tá ouvindo.
Isso aí dá problema. Você não pode falar um negócio desse
em internet. Tá bom. Inclusive, ele. Enfim, deixa pra lá. Cádio, Rúnio, Jussier e Julio Mancio hoje em Puerto Madero.
Eu quero imagens.
Quero ver Júnior Lima, que tá acostumado a tomar jurubeba, tomar um belo vinho
hoje. Você é que não tem paladar apurado. O Rúnio, o Caio estão experimentando tudo.
Problema nenhum, bicho. Aqui tá muito de boa.
Ontem nós pedimos...
Agora o cara só quer comer fast food e queijo e
saborizar. Ontem nós pedimos uma bela carne.
Eita.
Vou te contar, viu? Mas é isso. Encerramos por aqui, tá, Renato?
19h15 na TV Jangadeiro, isso. Programa inteiro direto da La Bombonera também. Então, fica ligado, você que acompanha pelas redes sociais, o Futebolês também passa no YouTube, tá? Jussa, Caio, grande abraço e grande trabalho aí daqui a pouco.
Valeu, Renato. Um abraço para todo mundo.
Valeu. Danilão, um abraço para você. Amanhã tem jogo. Amanhã a gente se encontra por aqui também.
Sim, se Deus quiser. Como você não perguntou sobre o conselho, na verdade foi eu que me estendi, aí não deu para falar. Hoje tem a reunião do conselho, mas eles vão apreciar a parte do estatuto onde não houve propostas de emendas. Segunda-feira, propostas de emendas serão avaliadas. Segunda-feira seguinte, o estatuto estará aprovado. O Ceará terá novo estatuto. Então, três reuniões do Conselho Deliberativo. A primeira acontecendo esta noite no ginásio do Vozão. Um abraço, galera. Ótima noite para todos.
Valeu, Danilão. Anderson.
Valeu, meu chefe.
Legal, viu?
Até amanhã.
Foi bom nós dois aqui. Foi ótimo.
Se eu tivesse vindo também, eu tinha me apombaiado todinho.
Se eu tinha ficado, era sem fazer nada em casa.
Total.
Tá, grande abraço. Deu certo. Vamos pra cima. Tem futebolês daqui a pouco na TV. E amanhã, obviamente, cobertura completa, tanto de Boca Juniors e Fortaleza, como também de Ceará e Amazonas, as duas partidas dessa quarta-feira. Grande abraço, galera. Até amanhã.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.